Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia a todos que acompanham o nosso programa Conversa com o Reitor. Hoje estamos aqui num cenário diferente, estou aqui de volta à reitoria e faremos daqui então o nosso programa com três convidados especiais. Bom dia também, Tânia, Bárbara, Evandro, as pessoas que organizam o nosso programa. Bom dia, Sônia, Alice e Adalto. Por favor, vamos começar aí com a Sônia para os devidos cumprimentos aí às nossas pessoas.
Bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando, né, e contribuindo. Essa é a nossa ideia, né? E eu sou Sônia da Silveira, eu creio que muitos me conhecem, né? Eu estou em Belo Horizonte nesse momento, né, e represento o Polo de Belo Horizonte, e algumas cidades do interior, como Vespasiano, Pedro Leopoldo, Betim, Itabirito. E Ouro Preto, esqueci.
São cinco, né? Cinco cidades.
São seis polos.
Seis. Seis.
Será que eu esqueci algum? Acho que não.
Alice.
Bom dia, meu nome é Alice Botega, eu estou aqui no sul de Santa Catarina, na cidade de Criciúma, e eu represento quatro polos aqui no sul de Santa Catarina: Tubarão, Criciúma, Sombrio, Araranguá, e em breve aí, muito breve, né, professor Benhur, em Imbituba. E é um prazer enorme estar participando com vocês hoje do programa.
Muito bom. Bom dia. Eu sou Adalto Lemos. Sou parceiro da Uninter já há quase 15 anos para os polos de Colatina e Linhares. E sensacional estar aqui junto com vocês para poder compartilhar nessa manhã, num dia muito especial, né, professor? Privilégio nosso estar aqui participando hoje desse programa, justamente na comemoração do Dia do Professor, tá? Uma data que é tão significativa para todos nós.
Verdade, Adalto. Bem lembrado, né? Eu até já comi bola ainda, já devia ter dado os parabéns aí para os professores.
Por favor, mano.
O primeiro bom dia, mas de fato fica aí o nossos cumprimentos a todos os professores. Até comentava em casa com a minha esposa ontem que eu tive um pesadelo, que eu sonhei que eu tinha voltado para a sala de aula de educação básica, tá? Ensino médio. Aí, nossa, que pesadelo, né? Mas
eu vou concordar.
Foi uma fase da vida muito interessante. Aprendi muito, né, junto com os alunos, era bastante jovem, né? Comecei a dar aula muito cedo. Enfim, mas professor é uma profissão fantástica e eu acredito que a maioria deles, de nós, nos realizamos aí nessa profissão. E nós estamos vinculados a esse processo aí há muito tempo. Não vou falar quanto aqui, porque a gente entrega a idade, né, Adalto? Adalto que está um pouco preocupado com isso aí. Mas hoje, aqui, a mensagem que nós estamos passando é justamente essa. Nós temos aqui presentes três parceiros de primeira hora, que são aqueles que eu já mencionei diversas vezes, e nos ajudavam a enfrentar grandes instituições, universidades, e nós éramos somente faculdades, né? Nós tínhamos lá a Facinter com o normal superior, depois a pedagogia, depois alguns cursos de pós-graduação também, e a FATEC com nove cursos tecnológicos. E enfrentávamos aí grandes universidades que tinham autonomia. E esse período foi complicado, foi basicamente de 2004 até 2011, e em 2012 nós conseguimos o credenciamento de centro universitário, aí mudou o cenário. Hoje, falando em 2022, já, né, já em 2022, nós teremos 150 cursos de graduação. E desses 150 cursos, quase 40, eu acredito que 38, você muda às vezes, né? Entra um, sai outro, tal. Nós temos 38 cursos que são inovadores. Isso significa que são cursos que nunca tinham sido lançados antes por outra instituição. Isso já começou há bastante tempo, né? Já há 7, 8 anos já lançamos cursos inovadores. E esses cursos foram copiados, muitos deles, por outras instituições, porque são cursos de sucesso. E aqui conosco hoje três exemplos aí de resiliência, de trabalho sério, trabalho duro, de confiança na Uninter. E, como o Adalto já mencionou, inclusive na conversa prévia aqui, são gestores que certamente servem e deverão servir e ser utilizados como exemplos aí para os novos gestores, aqueles que já chegaram e outros que virão na sequência, como referência, né? Como referência, a própria Alice vai comentar quais são as referências dela, deixa para ela falar isso, senão eu vou adiantando aqui, vou dando spoiler já. Então, vamos começar a nossa conversa aqui com a Sônia. Sônia, quando você começou com a Uninter, conosco, né? E você está aí com 6 polos, e fala um pouco aí desse teu trabalho que você desenvolve e vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos.
Primeiro, quero cumprimentar os professores, tá? Me esqueci, a todos os professores que estão nos assistindo, né? Que são nossos grandes parceiros aí. Eu também já atuei como professora de curso técnico, mas há muitos anos, não vamos falar em anos aqui, né? Mas falar um pouco, então, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, dividindo e compartilhando, porque eu tenho, assim, muita alegria, né, em contar a minha experiência com a Uninter, porque, assim, eu sou filha de comerciante, né, uma família que sempre gostou muito da área comercial, de empreendedorismo, mas quando eu conheci a Uninter, eu me deparei com um produto que eu me apaixonei, então eu acho que junto, sabe, eu gostar de desenvolver, de prospectar, de fazer a área comercial, a gestão comercial do negócio, que eu penso que esse é o meu legado, essa é a minha expertise, eu me deparo com um produto como a educação, né? Que difere de todos. Então, isso aí, para mim, é fazer o que ama e amar o que faz. Então, eu acho que isso talvez seja esse o que eu gostaria de passar para vocês. Isso é muito importante. Às vezes, eu não falo muito lá no grupo, mas eu fico, assim, maravilhada com alguns gestores que fazem com esse amor, com essa dedicação. E isso, assim, é tão importante para nós, porque, assim, muitas das vezes nós vivemos uns momentos difíceis nesses últimos tempos aí, né? E a gente teve momentos que a gente ficava assim, meu Deus, não é, Adalto? Como é que vai acontecer? Nós estávamos acostumados com um crescimento aí de 30%, quase que anual, né? Em alguns polos eu vivi isso, né? Eu abri o polo e um ano e meio eu já estava com 30% e fomos subindo, e de repente a gente para, né? Nós tivemos assim uma paralisação, né? Nos nossos faturamentos. Eu creio que não é só eu, muitos dos polos viveram isso, né? E vivem. Estamos agora começando, né, a um novo ciclo. Eu creio, eu estou muito otimista, né? Então, assim, eu iniciei, né, no Nordeste, né? E lá eu tive a alegria de trabalhar com Ibepex, porque é um produto que se parece muito comigo, porque eu gosto muito de desafio na área comercial. E é aquilo que o Benhur falou. Eu até agradeço muitas palavras dele, porque, assim, eu não me vejo exemplo, né? Assim, eu faço o que eu gosto, né? E procuro fazer e dar sempre o meu melhor, né? Então, os meus colaboradores sempre me veem assim. Uma coisa que eu nunca deixo de ter na minha bolsa é o material da Uninter. É onde eu vou, na minha academia, no meu dentista, no meu médico, nos meus amigos, na minha família, no meu personal training. Então, assim, eu sempre fui de conectar, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que eu sempre fiz. E isso, eu acho que me ajudou muito. No Ibepex mesmo, né? Para quem não conhece, bem, eu falou um pouco, o Adalto também, a gente estava conversando, não, foi a Alice, né? Né, Alice, do Ibepex? Então, a gente conectava, né? Em todos os locais que a gente tinha oportunidade de estar, e nós conseguimos, né, nunca a gente está sozinho, né? Eu acho que educação não se faz sozinho, né? Eu sou muito grata a todas as pessoas que estiveram comigo, né? Meus coordenadores, secretárias acadêmicas, nossa, tutores na época, orientadores, e todos eles contribuem para que a gente consiga alcançar, né, o nosso objetivo, que é trazer o aluno para dentro da nossa instituição, acolher ele, né, reter ele e que ele traga mais alunos, né, que a gente sabe que o ADD Amigos é um sucesso. A gente tem aí essa experiência em todos os polos, né? Então, é isso. A minha experiência começou lá no Nordeste, né, com esse produto. Vim para Belo Horizonte, já vai fazer 18 anos.
Onde você começou, minha gente?
Eu comecei em Alagoas, na cidade de Maceió. Eu fui passar um tempo, bem, da minha vida lá e acabei conhecendo um representante lá que me convidou, mas aí eu era coordenadora dele, né? Eu não trabalhava CLT, mas eu era uma parceira, né? E fiz esse trabalho lá por 4 anos. Depois eu vim para Belo Horizonte, né? Movida mesmo pela motivação, pela oportunidade de representar Belo Horizonte, já também como IBPEX. Então, agora, quando o Benhur falou aí sobre essa questão que nós, né, como FATEC, nós como lá para 2012, gente, vocês não têm ideia, vocês não imaginam, eu tenho que dividir isso aqui com vocês. Quando a gente sentava para conversar com o dono de uma empresa, ninguém conhecia em Belo Horizonte, Benhur, era muito difícil. E como eu vim do Nordeste, e eu conhecia tão bem aquilo que eu estava representando, que uma coisa que é fácil a gente vender um Ninter, é fácil prospectar, porque assim, a qualidade, né, gente, é o nosso diferencial, né? Nós temos qualidade, né? A nossa plataforma, mas na época eu vendia o presencial. E aí eu falava, né, da FATEC, né, e depois passou a ser a Uninter, que unificou, mesmo assim. Não conheço, ai, que tristeza, porque lá no Nordeste era mais conhecido, né? Aí a gente tinha que provar, né? A gente tinha que... Então, eu tinha várias, eu quebrava muitas objeções, eu costumava pegar um aluno meu, sabe? E assim, a gente tinha vários alunos em Belo Horizonte dos cursos de administração, de Libras, de psicologia. Então, eu pedi alguns para me dar um apoio e eu falava, olha, eu tenho referências do nosso curso, do nosso diferencial, dos nossos professores, nós temos doutores, mestres em Curitiba, referência à educação no Brasil, e assim foi. Então, realmente, é muita alegria mesmo a gente fazer parte disso e viver o que nós estamos vivendo hoje, né? Que a gente sabe que todos, graças a Deus, né, bem, nós chegamos aonde todos nós sonhávamos estar, né? Estamos representando hoje uma das maiores, se não é, para mim, a melhor centro universitário internacional. Dos melhores, é. E então, hoje fica mais fácil, né? Hoje fica muito mais fácil. Então, a minha experiência...
Vocês amassaram o barro, né? Literalmente, como o pessoal fala.
Muito bem, eu e meus sócios, quando nós chegamos aqui em Belo Horizonte, assim, dias, assim, eu tive muita ajuda, muita, porque assim, uma coisa que a gente sempre tínhamos assim, apoio demais, né, por parte de todos aí da Inter, né? Mas amassamos barro mesmo, não era fácil. E tinha uns que falavam assim, ah, mas... você devolve a matrícula se eu não gostar? Falava assim, eu vou na primeira, a gente tinha uma aula experimental. Aí eles falavam assim, eu vou fazer uma, a gente criou isso, você assiste a primeira aula, se você não gostar, a gente devolve para você a matrícula. Graças a Deus, nunca devolvi. As aulas eram maravilhosas, eu me lembro tanto de todos os professores que vinham para cá. Nossa! E aí, legal. A gente... É. E por aí vai.
Para as pessoas entenderem, né, que você tem uma veia assim, bastante comercial, até porque começou fazendo isso, né, em Alagoas, e levou isso aí para a região de Minas e, claro, expandiu, você tem uma visão bem focada na questão comercial. Mas você colhe frutos aí também do teu trabalho dentro dos aspectos acadêmicos, né? Nós temos um exemplo aqui, fantástico, de uma matéria que saiu a final de 2020, né, sobre racismo, né, do João Paulo. Estou te pegando meio de surpresa aí. Aqui eu estou com a matéria aberta aqui, né? Então, mas eu gostaria que, se você pudesse comentar um pouquinho, até porque o João Paulo fez parte agora de um evento do Global Hub como um palestrante, né, sobre essa questão do racismo, né? Você consegue falar um pouco sobre esse resultado específico aí? Porque isso é resultado, claro, né, do teu trabalho, do nosso trabalho, dentro do aspecto acadêmico-pedagógico, né?
Isso aí como você disse, isso aí é um retorno, né, que a gente recebe, porque é muito, muito, muito gratificante. É um aluno, né, que a gente procura nos polos ter os nossos orientadores educacionais extremamente preparados, né? Porque senão a gente faz um trabalho lá fora e a gente não consegue acolher, né, e nem reter esse aluno dentro do polo, né? Então, tem ele, tem outros exemplos também de aluno, tem vários, sabe? Que foram alunos referência, né, e chegaram onde estão, que trazem para a gente essa, vamos dizer assim, esse resultado, né? Eu não posso falar tanto, sabe, Benhu? Porque eu acho que quem poderia falar isso mais seria a Andréia, que ela não está aqui agora, que é uma pessoa que viveu mais essa questão desse aluno aí, que teve mais contato, sabe? Mas eu não sei, eu prefiro não falar tanto para não estar falando, às vezes, de uma coisa que eu não estou com tanta propriedade nesse momento. Mas só tenho a agradecer. Alô?
Oi. Esqueço de abrir aqui. Ele está bem atrás da câmera aqui. No microfone. Enfim, mas são referências, né? São referências. E mostram a qualidade do trabalho sendo desenvolvido pela Uninter e por vocês aí também, com todo o suporte, com todo o apoio. Sônia, já voltamos a conversar e vamos rodar um pouquinho aqui. Vamos lá para o sul de Santa Catarina com a nossa gestora, que também, né, faz um excelente trabalho lá. Vamos lá, Alice, conversa um pouco conosco aí sobre as questões aí do Rio Grande do Sul. Desculpe.
Santa Catarina.
Foi muito longe. Volta um pouquinho. Criciúma.
Estamos quase...
E região.
Que temos um polo que é vizinho ali do Rio Grande do Sul, né, professor? Eu queria dar um bom dia. Isso, Sombrio. Eu queria dar um bom dia especial para vocês, para o Adalto, para a Sônia, professor Benhur, saudade imensa de estar aí na Uninter, né, dos nossos encontros. Um bom dia também especial para todos os professores da Uninter, enfim, os professores, estou vendo aqui a professora Dinamara, né, os professores da Uninter. Ontem eu estava falando com um professor e estava dizendo assim, meu Deus, como... Vocês são especiais para nós, porque mesmo a gente estando à distância, vocês, para nós, são de carne e osso. A gente conversa com vocês a hora que quiser, porque eles nos atendem. Então, isso é maravilhoso, né? Nós somos o EAD de carne e osso. Eu sempre penso isso. E um abraço especial aqui para a minha equipe formada... hoje estamos em 29 colaboradores, professores, auxiliares, um feliz dia dos professores especial para todos e também para os nossos parceiros que nesse momento ou daqui a pouco possam estar assistindo o programa. A minha experiência aqui no sul de Santa Catarina com a Uninter, ela começa em 2011. E logo em seguida, assim, eu comecei como coordenadora, depois eu tive a oportunidade, alguns meses, um ano depois de ser gestora, estar gestora da Uninter, e de cara eu já fui convidada para ir a um evento na Bahia, onde era uma feira da ABED e um encontro nacional do IBPEX. Então, eu e o Marcos, né, que é meu sócio e meu marido, nós fomos para lá, até foi uma viagem bem inusitada. E quando a gente chegou lá, que a gente se deparou com aquela grandiosidade de gestores. Estavam presentes na época, eu lembro, a Sônia, o Adalto, a Ercília, o Eniel. Então, assim, ó, eram os grandes da Uninter que estavam naquele encontro. E aquilo, para nós, foi transformador. É verdade, estou falando para vocês assim, ó, vocês se tornaram referências para nós, né, o trabalho de vocês. E logo em seguida a gente conheceu grandes gestores de todo o Brasil, são 700 polos, né, professor? E eu posso dizer que a Uninter, assim, ela tem um capital humano, ela é inigualável. Eu já trabalhei em outras instituições aqui de ensino superior. E ontem, inclusive, eu estava participando aqui de uma festividade da Associação Comercial Industrial de Araranguá, que é uma cidade onde a gente tem polo, e uma das palestras, uma das falas, foram alguém que estava falando sobre a baixa qualidade do ensino superior, o que está acontecendo. E eu, naquele exato momento, eu pensei, gente, isso não se aplica ao Uninter. Não se aplica, porque a Uninter ela é tão grandiosa, é uma evolução de 2011, quando eu entrei na Uninter, sempre foi isso, evoluir e qualidade, evoluir, qualidade, tecnologia, inovação, capital humano de primeiro grau. Então, assim, eu fiquei tão feliz quando eu escutei aquilo e eu pensei, isso não se aplica à nossa instituição. Isso não se aplica àquilo que a gente está gerando e trazendo aqui para as cidades da região sul de Santa Catarina e para todo o Brasil, né? Esse final de semana também a gente teve a oportunidade de ter a nossa primeira formatura presencial pós-pandemia. 400 pessoas, nós estávamos nervosos, porque reunimos 400 pessoas num evento de formatura presencial fabuloso. Onde a nossa fala principal, professor, foi sobre os 25 anos da Uninter. E nesses 25 anos, qual é a principal palavra para mim, tanto para a nossa equipe, como para aquilo que eu vejo dentro da Uninter e para os nossos alunos? A principal palavra é transformação. E a ideia da borboleta, né, vir como a transformação lá da lagarta até chegar uma borboleta, isso assim, ó, é fenomenal nesse tempo de pandemia, né? Onde a gente está com medo de tudo, com medo de se relacionar, e aí vem essa história de 25 anos de uma instituição que só trabalha e trilha qualidade e se preocupa com o ser humano e se preocupa com o desenvolvimento das pessoas. E, consequentemente, a gente transforma aqui a educação, a educação transforma os nossos alunos, que transformam as nossas famílias, cidades, região, e, consequentemente, vão transformar o nosso país num Brasil que queremos, um Brasil melhor, de qualidade, de seres humanos íntegros, né? Então, a Uninter, para mim, ela é isso, professora, ela é uma instituição transformadora, transformadora. Eu tenho um orgulho imenso, assim, de falar, eu também vim da área comercial, e eu também, a minha família é da área comercial e da área da educação. Então, isso, para mim, é transformador, trabalhar com a educação e qualidade é o mais importante que tem.
Muito bem. É excelente discurso. Muito bom, Alice. Está mais tranquila agora? Está um pouquinho nervosa.
Agora estou tranquila.
A Alice, inclusive, faz um excelente trabalho assim, no sul de Santa Catarina, né? Assim como a Sônia e o Adalto, né? gestores de múltiplos polos, né? E com isso levam o nome da Uninter e a qualidade que nós procuramos imprimir em tudo que a gente faz aqui, né? E esperamos que continuemos, né, nessa, com essa perspectiva de foco em qualidade, porque nós já estamos percebendo que algumas instituições que abriram seu capital, foram para o mercado, estão tendo que se preocupar com dividendos para os acionistas, né, quem investiu, né, cumprir promessas nesse sentido, estão perdendo sua qualidade e diminuindo os seus índices de qualidade, né, em termos de avaliações, principalmente aí a questão das avaliações do ENAD, né, os CPCs, os IGCs, e falo para vocês que não é fácil chegar. Esse trabalho que a gente desenvolve aqui, com o apoio de vocês aí nos polos, buscando esse padrão de qualidade elevado, que nos levou, né, ao IGC 4 replicado, e nós temos que manter isso, estamos trabalhando com promoções aqui de professores titulados, enfim, uma série de ações para que a instituição permaneça nesse patamar de qualidade e evolua, e melhore, né? E avance. Ontem até conversávamos aqui, desculpa só, Adalto, já passo para você falar.
Por favor, fique à vontade, professor.
Nós falávamos aqui sobre o Great Place to Work, né, que nós atingimos índices aqui na Uninter, estamos entre as melhores aqui do estado do Paraná, isso é uma pesquisa feita interna, né, com os colaboradores, então atingimos uma nota muito alta, e isso é reflexo da preocupação da nossa instituição, das pessoas que compõem a alta gestão da instituição, com as pessoas, né? Literalmente isso, né? Houve uma grande preocupação desde o início da pandemia e preservar a saúde das nossas pessoas, não medimos esforços, recursos, enfim, fizemos muito, né, para preservar. E agora estamos retomando, né? Vocês estão percebendo, aí eu estou aqui na... Pessoal, vocês conhecem aqui, né, a reitoria, estou aqui na reitoria e nós estamos retomando gradualmente, parcialmente, né, os nossos trabalhos. Nem todos voltarão agora. Muitos ainda ficarão em teletrabalho, que existem aí fragilidades de saúde e uma série de situações. E também uma oportunidade para nós colocarmos pessoas que podem desempenhar uma atividade em teletrabalho, como tutor, por exemplo, que continue, né, com essa atividade a partir da sua residência. Então, nós temos esse contexto ainda de preocupação com as pessoas, mas é reflexo direto. Você investe em pessoas, você tem um resultado qualitativo na sequência e multiplicado. Né? Isso é mais do que evidenciar. Muito bom. Legal. Alice, já voltamos a conversar contigo de novo também. Vamos agora para o Adalto. O Adalto falar um pouco para nós aí do Espírito Santo, essa terra maravilhosa também.
Bom dia a todos, quero te cumprimentar, magnífico reitor, e cumprimentando a você e nossas parceiras Alice e Sônia, também professoras, tá? Estender o meu cumprimento para todos os professores desse Brasil imenso que nós temos. Tá? E falar de Uninter, professor, é falar de uma parte da minha vida, porque... Eu parto do princípio de que nada acontece sem um propósito. Eu sou empresário de raiz, tá? Venho de berço de empresário, meu pai e tudo. A empresa que hoje abriu o contrato da Uninter, tá? Ela hoje já completa 37 anos de fundação dentro dos processos de transformações, de segmentos e tudo, até 2007 receber... A abraçar o polo da Uninter em Colatina. E posso te dizer uma coisa, não diferente do que aconteceu em Belo Horizonte, aqui em Colatina, quando nós trouxemos a Uninter para cá, nós atendíamos o telefone e tínhamos que repetir o nome da Uninter 2, 3 vezes, porque ainda era uma coisa desconhecida, tá? E a sonoridade, tá, não deixava alcançar o nome exato. Até 2012, nosso polo ele teve que pegar uma queda de braço muito grande no mercado, tá, com os cursos tecnológicos, porque nós não tínhamos a autorização para oferta do normal superior e a pedagogia, tá? E nós tínhamos que fazer o papel de uma máquina de vendas, porque de dois em dois anos nós tínhamos que renovar 100% dos nossos alunos por causa do tempo de duração dos cursos. A partir de 2012, nós começamos a viver uma outra realidade. Começamos a viver, de fato, a toda a extensão do que é o poder de uma autonomia universitária, tá? Através da publicação da portaria em maio, que aconteceu de 2012, e nós começamos a viver a realização plena, tá? De se tornar, de ser um parceiro, na verdade, daquele que já alimentava desde o seu início. E aí eu faço uma menção especial aqui ao professor Wilson Pickler, tá? Que todo empreendedor, ele tem uma veia de louco, sabe? E eu considero dessa maneira, tá? E afirmo para vocês que para nós alcançarmos o que nós alcançamos, nós precisamos, às vezes, nos irresponsabilizar com, entre aspas, nos irresponsabilizar para poder arriscar aquilo que ninguém mais tem coragem. Tá? E o Wilson Pickler é mais ou menos isso quando teve a ideia de começar essa coisa toda. E, na verdade, em 2012, nós começamos a testemunhar, de fato, que nós fazíamos parte de um todo que tinha por vocação se tornar um dos maiores players do Brasil. E isso nos traz hoje um orgulho muito grande de poder participar, tá, de uma instituição de ensino que é uma top 5 no Brasil. Tá, é uma das 5 maiores. E eu não tenho dúvida do crescimento que vai acontecer. Confesso a você, tá, que você me pegou de surpresa aqui agora quando disse que até o final do próximo ano nós teremos 150 cursos de graduação. E eu me reservo, tá, como empresário há 37 anos, de chegar e afirmar que o maior desafio de nós, parceiros, trabalhar a Uninter é a própria Uninter. Porque nós precisamos aprender a trabalhar toda essa capilaridade que existe, toda essa diversidade de ofertas de formação. Professor, você foi muito feliz quando você falou a respeito dessa questão pioneira dos cursos inéditos, tá? E que muitas vezes, quando nós chegamos para poder oferecer um certo sentimento de satisfação, a gente sentia quando nós tínhamos de reação de quem recebia a nossa apresentação, a surpresa de poder ter a oportunidade de ter uma formação dentro de uma área que até então parecia, tá, uma coisa inexistente no nosso país. E a Uninter sempre teve esse papel de protagonismo, de pioneirismo. Eu costumo dizer, e já devo estar passando essa impressão, eu sou muito suspeito falar da Uninter. Porque eu tenho o hábito sempre, para a minha equipe, de comparar a Uninter, tá? Eu uso sempre a simbologia do mercado de automóveis. Nós temos hoje uma segmentação dentro desse mercado onde você tem uma escalabilidade de acordo com o tipo de veículo que você vai usar, até você chegar a um teto, e acima desse teto você entra no que a gente chama de uma linha premium, tá? Onde você vai enquadrar dentro dessa linha premium carros de um padrão de qualidade diferenciado e de indústrias renomadas e tudo. Nós chegarmos e nos colocarmos, tá, em termos de concorrência de mercado nivelado por todos, não é mais possível. Nós chegamos num nível de desenvolvimento, de padrão de qualidade de oferta de cursos, de diferenciais que agregam valor à formação e que garantem a formação dos nossos alunos, mesmo que numa modalidade à distância, num resultado final, como profissional de mercado, muito superior aos presenciais, tá? Nós estamos dentro dessa faixa da linha premium. E nós precisamos aprender a trabalhar com isso, porque o público-alvo que nós temos, apesar dele ser muito miscigenado com todos os outros, tá? Na verdade, não existe uma distinção, porque uma vez que você coloca que o produto que você oferece, ele tem um diferencial presente dentro da vida daquele que investe, talvez o maior patrimônio da sua vida e que ele não recupera, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando do tempo que o aluno vai dedicar à sua formação em sala de aula. Esse daí precisa ser muito bem mensurado. Tá? A instalação dos dois polos não poderia ser diferente. Foi um desafio, Colatina primeiro, tá? E aconteceu a instalação de Linhares 30 dias, 60 dias depois de Colatina. Colatina foi o segundo polo a ser instalado dentro do Espírito Santo depois de Vila Velha. Tá? 9 anos e meio depois, tá, eu recebi um convite para que, sobre a possibilidade de eu assumir Linhares, pelo baixo desempenho que estava acontecendo e não havendo a identidade na época do parceiro com a filosofia de trabalho da Uninter. Nós já estamos nesse polo há 5 anos. Em 2 anos, nós simplesmente triplicamos o número de alunos dentro dessa cidade, enfrentamos uma série de desafios e, usando um ditado popular, tá, e não querendo ser vulgar, mas o pessoal fala que desgraça pouco é bobagem, sabe? E para todos nós, tá, vivendo um momento de plena ascensão, enfrentamos, de repente, todo esse processo de 1 ano e meio de pandemia. Tivemos que entrar num processo de adaptação de home office, tá, em questão nós tivemos o prazo de 1 semana para poder estabelecer todos os processos. E, ao contrário do que nós pensávamos, que seria uma regressão, na verdade, nós tivemos uma progressão significativa. Tá? Crescimento do número de alunos. Tá? Interesse por parte do público-alvo pela Uninter como modalidade de distância. Mas, em contrapartida também, nós enfrentamos... Tem bônus, mas existem ônus. Nós enfrentamos uma inadimplência, tá, como até então nós não tínhamos conhecido. E isso daí nos trouxe a oportunidade de exercermos aquilo de melhor que nós temos, que é a nossa criatividade. E, de fato, colocar em prática, tá, o diferencial competitivo do processo de venda hoje, que não é mais o produto, até porque se ele não tivesse qualidade, ele não estaria no mercado, mas o diferencial de vendas hoje, professor, isso a Uninter faz com maestria através do comportamento na sede, de todos os colaboradores, e eu tenho o hábito de sempre dizer que o corpo ele recebe o efeito do topo, tá? Então tudo é o reflexo do que nós recebemos da Uninter, que nós temos oportunidade de passar para os nossos colaboradores, e esse diferencial se chama relacionamento. A Uninter, ela mostra como se trabalhar esse relacionamento e nós multiplicamos isso na ponta externa. É isso aí.
Achei o microfone. Legal, Andal. De fato, né, pode-se perceber muita nitidez os resultados que vocês obtêm não são alheios, digamos assim, a situações de gestão competente. Os resultados que vocês obtêm são decorrentes dessa competência que vocês estão mostrando hoje aqui, e para nós não é novidade nenhuma. Né? Nós que os conhecemos, sabemos que a forma como vocês trabalham, forma séria, forma comprometida, engajada ali com os seus e os nossos resultados, principalmente os resultados para os alunos, é que fazem com que essa instituição esteja crescendo o tempo todo. É algo que, para nós, é muito patente isso, né? Muito nítido que vocês, parceiros, né, gestores de polos, são fundamentais nesse processo. E posso garantir para vocês que sempre que alguém chega aqui com uma ideia, né, todo mundo tem ideia o tempo todo, né, basta ver aí a quantidade de cursos, né, que a gente lança, enfim. E alguém chega e diz assim, vamos fazer tal coisa. Vou dar um exemplo prático. Né? Nós temos que implantar agora, em 2022, a questão da extensão, né, de uma forma mais organizada, fazendo parte dos currículos de cada curso. Cada curso, 10% da carga horária terá que ser em atividades de extensão, devidamente comprovadas, tal. Aí o pessoal fala, ah, vamos fazer tal atividade, daí os polos vão lá e fazem a apresentação dos trabalhos nos polos, os polos avaliam, fala, pode parar. Vocês não estão tendo noção do tamanho disso. Pensa um pouco, com 650 cursos, tá? 10% da carga horária de cada um dos cursos de graduação. E os polos vão fazer avaliação dessas atividades? Mas nem pensar. Tira isso do contexto, que não dá. Não é, nós não podemos sobrecarregar as atividades dos polos com atividades pedagógicas. Isso é responsabilidade direta nossa. Vamos trazer isso para cá. Os polos podem nos ajudar, mas... o trabalho é nosso, né? Vamos dar um jeito de corrigir isso, de avaliar, de fazer de alguma forma aqui dentro das escolas, mas isso não é atribuição dos polos. Então, a nossa preocupação é sempre nesse sentido, é não sobrecarregar o trabalho de vocês com atividades pedagógicas, mas que vocês estejam sempre entendendo o que está acontecendo. Por isso que a escola de polos faz sempre as qualificações, os treinamentos, as orientações acadêmicas, né? O comercial tem as suas orientações, nós temos as nossas orientações, e é importante que todas as equipes aí dos nossos polos participem disso para entender, porque o negócio é complexo demais. O Adalto falou, o maior desafio é acompanhar a Uninter. Eu tenho aqui uma imagem de uma reunião, né, que nós tivemos um grupo de gestores de polos, isso já faz aí uns cinco anos, em que uma gestora de polos, até o professor Picker estava nessa reunião, nós estávamos ouvindo lá, né, as queixas e as também sugestões dos gestores, e aí uma gestora de polos chegou com um calhamaço, assim, que dava uma resma de papel, né, impresso, e pôs em cima da mesa. O professor Pico Evê disse, olha, isso aí são todas as informações que eu tenho que saber para passar para os alunos lá, que isso aí, aí está resumido nesse material todo, né, a quantidade de informações que a gente tem que dominar para passar para os alunos, porque é tanta coisa, é tão diversificado que a gente não dá conta, né, e de fato...
Resumo, né?
É complicado isso, por quê? Porque nós também não podemos encaixotar, né, uma metodologia dentro de um padrão único, porque as pessoas são diferentes, a forma de ensinar e de aprender são diferentes também, e cada área tem as suas características, né? A Dinamarca sempre defende os processos de formação de professores, né? O Elton, a forma de trabalhar a gestão, o pessoal das engenharias tem toda uma outra forma de trabalhar a saúde, direito, área jurídica, cada uma tem suas características, a gente tem que respeitar. Não dá para ter um pacote quadradinho, fechadinho, e o aluno, né, abre esse pacote e recebe ali um monte de informações. Não vai funcionar nunca. Por isso que a gente consegue atingir qualidade também. Temos uma metodologia básica, mas também temos que ter autonomia do processo. E isso complica a vida de vocês. Eu sei disso, a gente sabe disso. Complica, porque diversifica demais. Tem muita atividade, né? São muitas diversificadas. Agora, por exemplo, nós estamos indo, né, para... o marketing já deve ter noticiado, já deve ter divulgado, eu nem vi ainda, mas os novos cursos, né, que abriram, deve ter aberto já a matrícula, nós vamos entrar forte no agrobusiness, né, que era uma área falha. Nós não tínhamos cursos no agrobusiness. Agora nós estamos indo, né, com engenharia agronômica, enfim. Tem uma série de cursos.
20% aí, do PIB está aí.
Então, sustentou o Brasil aí, né? Que pese tem alguns malucos aí que dizem que soja não é alimento, né? Nós vimos ontem, mas vem mantendo o Brasil aí até a recuperação da indústria, né, de transformação. O agrobusiness é algo essencial, né, que a gente apoie, e era uma falha nossa, mas tudo isso está sendo planejado. Nós primeiro entramos na área de saúde, né, recentemente, que vocês estão acompanhando. Já lançamos aqui a enfermagem EAD, né, em Superpolo, técnico em enfermagem também, ainda restrito aqui, porque a gente está dependendo de autorizações ainda, né, locais, regionais. Esse negócio ainda está precisando andar mais rápido, mas vai andar. vai deslanchar. E outros cursos na área de saúde também é uma coisa complexa, né? De trabalhar, muita oposição a isso. E agora nós estamos indo para o agrobusiness. Então, vai faltar muito pouco aí para a gente fechar um portfólio, né, de cursos estáveis, estabilizados, para vocês poderem trabalhar aí mais tranquilamente. E, olha, dá muito trabalho. Cada curso, para ser lançado, para ser gravado, ser produzido, material didático, isso aí é uma maluquice, tá? Um negócio de doido. Mas vamos retomar aqui. Sônia, alguma coisa que você deixou passar, alguma informação? Eu já vou pedir que vocês também façam aí suas intervenções e já também se despeçam aí das pessoas. Nós estamos quase chegando aí nos 50 minutos de programa, tá?
Ok, gente, não vamos estender muito não, né? É tão bom, né? Eu falei que nós três somos três apaixonados pela Uninter, né? Não é, Alice, Adalto? Nós temos uma experiência muito rica mesmo, né? Quero ressaltar isso. E também, para mim, o maior desafio sempre foi acompanhar a Uninter, né? Hoje eu procuro fazer reuniões nos polos para a gente juntos entender, né, o que está acontecendo lá na área de orientação, né, na área da tutoria específica de um curso de educação física. Então, são muitas informações e lá é feito tudo isso com muita maestria, né? Porque assim, a gente recebe todo o apoio. Não é verdade? E então eu concordo, né, com os meus parceiros aqui. E eu queria só falar sobre a expectativa que aqui em Belo Horizonte nós estamos criando com relação ao Superpolo, né? A gente nós temos uma demanda aí de muitos anos já, né, de alunos, ex-alunos, que querem muito fazer os cursos da área da saúde. Então, estamos indo bem nessa coleta de leads para esses novos cursos, muito animados. E também, isso é algo meu, é uma expectativa que eu crio, sabe? A gente antes tinha a Uninter, talvez como um produto CD. Hoje eu penso, sabe? Eu tenho certeza que a Uninter está num patamar que nós vamos ter, sabe, o que abrir um polo aqui na zona sul de Belo Horizonte. Porque, assim, nós vamos chegar nesse nível, assim, que não vai ter. Porque hoje eu creio que o ensino presencial vai ter que correr para nos alcançar. Não é verdade? Porque nós estamos, assim, com todas as condições de alcançar. Então, assim, é um mercado que está muito aberto para nós agora. Então, eu não costumo nem olhar muito para essa concorrência exacerbada que a gente tem hoje, que é como o Benhur fez muito bem a gente entender, né? Criou-se uma expectativa de como é que faz, satisfazer os acionistas, e com isso caiu a qualidade, os preços caíram demais, e nós não temos que preocupar com isso não, né, Adalto? A gente tem que partir para cima com aquilo que a gente conquistou, que a Uninter conquistou ao longo desses anos, né? E cada vez mais se unir mesmo. Eu sou Uninter, eu sobrevivo de Uninter, eu só faço Uninter, eu escolhi isso. Tive outras oportunidades de, às vezes, estender o meu negócio, mas eu prefiro por questão mesmo de achar que é melhor esse foco, né? Então, a gente foca. E tem dado certo, e eu tenho certeza que sempre vai dar. Então, eu deixo aí os meus cumprimentos aos nossos outros colegas que estão aí. Eu recebi algumas mensagens aí de gratidão a todos vocês, né? Somos todos Uninter, nós fazemos acontecer, nós todos, né? Cada um faz uma parte, né? E que dias muito melhores virão, tá? E muito obrigada, Alice, muito obrigada, Adalto. Professor Benhur, é sempre um prazer falar com você. Você está sempre nos motivando e nos levando a acreditar mais e mais nesse projeto lindo da educação, né? Que é desenvolver mesmo mesmo, as pessoas. É muito prazeroso. Se a gente fosse ficar conversando aqui, eu acho que não tinha nem como a gente terminar, porque são tantas experiências, tantas coisas vividas, né? E é isso. Muito obrigada. E foi um prazer enorme estar com vocês aqui, tá? Obrigada mesmo, de coração. Beijo a todos.
Agora é contigo, Alice. Vai lá.
Agora é comigo, então. Então, eu queria retomar a minha fala ali na palavra transformação, porque na pandemia muito se falou em se reinventar, mas como o Adalto falou, a Uninter ela é tão pungente, né, que a gente só se transformou, a gente não se reinventou, a gente só se transformou. E a instituição, ela... Mesmo na pandemia, foi criado cursos novos, foram novas tecnologias, foram muitas qualificações para nós dos polos, né? Então, a gente temos quase que semanalmente assim, ó, capacitações para os colaboradores dos polos em todas as áreas, né? Tanto a acadêmica, quanto a parte comercial, quanto a parte de gestão. Então, a Uninter ela é uma instituição pungente, né? Ela não nos deixa pensar assim, em parar, porque ela é ativa sempre, né? E isso, para nós, é grandioso demais, para a nossa região, para os nossos alunos, que a gente tem alunos aqui que, mesmo durante a pandemia, se transformaram, criaram as suas empresas, empreenderam, arrumaram novos empregos, né? A nossa região aqui, ela está... se transformando economicamente. Então, Criciúma, que era uma cidade líder na cerâmica, metal mecânico, agora está vindo a tecnologia aqui para a nossa região, tecnologia, inovação, sendo criados centros de inovações nas cidades de Tubarão, Criciúma, Araranguá, todo o extremo sul. E quando o professor fala, nós vamos ter mais 150 cursos de graduação, eu ontem ainda falava, a gente está... querendo já lançar aqui o Agro Day. Quando tiver os cursos do agrobusiness, nós vamos lançar aqui um evento que se chama Agro Day, porque a gente é uma região aqui super rica em frutificultura, em arroz. Então, a nossa região é muito próspera aqui em todos os segmentos e a gente acredita que a Uninter vai nos ajudar a transformar sempre e melhorar a qualidade aqui da nossa região. Eu também me despeço aqui agradecendo o professor Benhur pela oportunidade de eu estar participando desse programa maravilhoso. Eu sempre acompanho, às vezes não dá para acompanhar ao vivo, mas a gente sempre assiste os outros colegas. Adalto, um prazer enorme te rever, tenho uma admiração enorme por ti, a Sônia também. Quero mandar um beijo aqui para a Cris, lá de Uruguaiana, que no outro programa ela me mandou um beijo, para a Regia, aqui para os gestores de Santa Catarina, que a gente também tem um grupo aqui super afiado, motivador, a gente acorda de manhã às 7 horas, já tem gente ali dando um bom dia e motivando. Então, isso tudo é muito motivador, né? Para a nossa equipe aqui, eu não tenho palavras assim, para os nossos diretores, 4 polos, 4 diretores, uma equipe maravilhosa que faz acontecer, que às vezes não dá tempo, né, Sônia, do gestor saber de todas aquelas informações, mas pode perguntar para os nossos diretores aqui, que eles têm tudo na ponta da língua e eles fazem acontecer o negócio. Então, assim, eu só tenho a agradecer e a Uninter é uma instituição motivadora para nós todos que fazemos parte dela, né? O meu muito obrigado e desejar mais um feliz dia dos professores para todos. E adorei participar do programa com esses grandes da Uninter hoje.
Muito bom, né, professor? Eu acho que, dentro de tudo que nós conversamos aqui, nós podemos colocar algumas coisas que elas são bem pontuais. Primeiro, que o nosso desafio enquanto parceiros da Uninter é formar uma visão, transformar a visão de curto prazo que muitas vezes o nosso público tem, de imediatismo, de comprar o mais barato, de comprar aquele que dura menos, tá? e o que nós temos para poder oferecer para esse público, tá, é uma visão de progresso permanente. Uma instituição que está consolidada no mercado, que é respeitada, tá, na emissão dos seus certificados e diplomas. Então, nós não podemos, de forma alguma, nos colocarmos como reféns das instituições que estão chegando agora e que estão, com todo direito e com toda razão, brigando pelo seu espaço no mercado. A Uninter já é uma realidade e nós precisamos entender isso e trabalhar isso dentro dos nossos polos. E nesse período de pandemia, nós crescemos muito. Aquilo que poderia parecer uma zona de conforto para a Uninter, pelo estágio que já tinha se encontrado e por todas as dificuldades que viriam pela frente, por todos aqueles que ainda não detinham a expertise que já fazia parte de todo o desenvolvimento empresarial da Uninter, como organização da educação, nós crescemos verticalmente durante a pandemia. E a Uninter deu uma aula para o mercado de como agir, de como sobreviver, respeitando os parceiros, compartilhando as dores dos parceiros, porque nós vivemos momento de elevação de custos de manutenção de polos, com diminuição de receita por causa de inadimplência e as consequências naturais de perda de emprego e tantas outras coisas que aconteceram com os nossos alunos, mas a Uninter sempre esteve ali do lado, parceira para poder criar soluções para que esses alunos não desistissem e pudessem consolidar os seus sonhos de poder vir se transformar profissionais de mercado. Ninguém faz nada sozinho, né, professor? E, na verdade, nós precisamos ter esse olhar que ele alcança a todos. Hoje, a minha região, assistida pelo Marcel, no Rio de Janeiro, tá, e pelo Gerson, que são dois profissionais exemplares que a Uninter tem em termos de acessibilidade, em termos de generosidade, de disponibilidade, e não esquecendo das raízes. É uma coisa que eu sempre coloco, tá, em minhas palestras, um comentário, um passando que eu vou fazer aqui. Eu sou empresário há 37 anos, mas há 25 anos atrás eu caí de paraquedas dentro de uma sala de aula, sem nunca ter recebido nenhuma preparação didático-pedagógica para nada, e eu tive que encontrar uma forma de poder sobreviver nesse meio. E a inspiração maior que me veio foi minha mãe. Porque minha mãe, que no último dezembro foi sentar do lado do pai, a minha mãe, quando casou com meu pai, era uma diretora de escola. Sabe? Então, há 25 anos atrás, essa inspiração me levou a uma paixão incondicional pela educação e de fazer, se colocar em disponibilidade para poder fazer tudo o que a gente faz. E uma coisa que eu sempre afirmo nas minhas palestras, que a maior riqueza que você pode carregar na tua vida é não esquecer a tua origem, não esquecer as tuas raízes. Tá? E de forma alguma aqui, dentro de toda essa conversa que nós estamos fazendo e esse progresso todo que aconteceu em relação ao Uninter, já terminando aqui porque o tempo está avançado, de citar o nome de quatro pessoas. Tá? Igor, em 2007, Adriano, Cecília, que hoje é essa águia em Cascavel, tá? Que está mostrando para todo mundo como é que se trabalha o Uninter. Tá? No passado recente, Rodrigo, que hoje também atua desenvolvendo todo o conhecimento que adquiriu durante o tempo, nos assistindo como consultor, tá? Hoje fazendo a gestão de polo da Uninter. Olha, eu me sinto extremamente agradecido. Em primeiro lugar, pelo convite de poder participar de um momento tão especial. Me sinto privilegiado pelas companhias que eu recebi hoje nesse dia e de nós podermos, de uma maneira, como sempre aconteceu, né, Sônia e Alice, e de forma alguma, excluindo o professor Benhur, a marca registrada de todos nós, entre nós, em todo esse tempo de convivência que nós tivemos, é generosidade, é compartilhamento. Sim. E de levar sempre o melhor que nós alcançamos para o alcance de todos. Muito obrigado, professor. Um grande e fraterno abraço para todos. Mais uma vez, reconhecendo o valor do professor E nunca esquecendo de que o professor é o único profissional que faz parte de todas as profissões. Muito obrigado.
É isso aí, grande mensagem, Adalto. Já vou me reservar o direito aqui de não falar mais nada, para não estragar.
Não faça isso.
Está excelente o fechamento aí. Obrigado, Sônia, Alice, Adalto. Obrigado, Tânia, Bárbara e os demais que nos ajudaram aí a organizar mais esse excelente programa.
Conversa com o Reitor.